Em nome de Deus e da lei, dou por iniciada a sessão. Termo de posse do vereador Tiago Luiz Boto. Vamos ao julgamento. Declaro empossado o vereador Tiago Luiz Boto, que prestou o seu devido compromisso.
Pode ser sentar na sua cadeira.
Apreciação e votação da ata. Façam a leitura. A ata está em discussão. A ata está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado, do contrário, se manifeste. A ata está aprovada. Expediente do Executivo, ofício 033, peço a leitura.
Ofício 033. Encaminhamento de projeto. Senhor Presidente, ao cumprimentar Vossa Senhoria e demais vereadores, encaminhamos os projetos de leis abaixo relacionados para análise e posterior à votação. Projeto de Lei nº 08, de 3 de fevereiro de 2025, o qual regulamenta, no âmbito municipal de Arroio do Meio, aplicação da Lei Federal nº 12.846, de 1º de agosto de 2013. Que se dispõe sobre a responsabilidade administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública e da outras providências. Projeto de Lei nº 09, de 3 de fevereiro de 2025, o qual altera o dispositivo da Lei Municipal nº 3.631, de 16 de novembro de 2017. Projeto de Lei número 010, de 3 de fevereiro de 2025, ao qual concede denominação de ruas no município de Arroio do Meio. Projeto de Lei número 11, de 3 de fevereiro de 2025, o qual altera o valor do Vale Alimentação, instituído pela Lei Municipal número 3.430, de 8 de 10 de 2015. Projeto de Lei número 12, de 3 de fevereiro de 2025, a qual autoriza o Poder Executivo a celebrar contrato administrativo para atender a necessidade temporária e indica recursos. Projeto de Lei número 13, de 3 de fevereiro de 2025, o qual autoriza o Poder Executivo a conceder isenção de Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU, incide sobre os imóveis atingidos pelos eventos climáticos de setembro e novembro de 2023 e maio de 2024, cujas indefinições residenciais foram destruídas ou interditadas definitivamente ou a redução do valor venal. De acordo com a desvalorização, quando as edificações possuírem condições de habitabilidade e da outras providências. Projeto de lei número 14, de 3 de fevereiro de 2025, o qual autoriza o Poder Executivo a custear despesas do evento religioso cultural denominado de 47ª Romaria da Terra, indica recursos e dá outras providências. Projeto de lei número 15, de 3 de fevereiro de 2025, ao qual autoriza o Poder Executivo a abrir créditos adicionais ao montante de R$ 609.440.000, indica recursos e dá providências. Solicitamos votações em regime de urgência ao projeto 011, 12, 13, de 3 de fevereiro de 2025, sendo que tínhamos para o momento, descrevemos.
Do juiz ativo. O 012 vai baixar as comissões.
O Dair Werner, vereador adiante afirmado, vem respeitosamente requerer seja encaminhada a solicitação a seguir ao Executivo Municipal. Que a administração municipal, através do setor competente, estuda a possibilidade de implantar um redutor de velocidade na rua Dom Pedro II, proximidades com a rua Progresso. Pede deferimento. Requerimento Tiago Boto. Vereador adiante afirmado, vem respeitosamente requerer seja encaminhada a solicitação a seguir ao Executivo Municipal. Que a administração municipal estuda a possibilidade de implantação de um redutor de velocidade na rua Presidente Vargas, nas imediações da entrada do loteamento Vátia. Requerimentos. César André Cortes. Vereador adiante afirmado, vem respeitosamente requerer seja encaminhada a solicitação a seguir ao Executivo Municipal. Que a administração municipal providencia a reabertura do CMD, Conselho Municipal de Desportes, um conselho muito importante para todos os esportes praticados ao nosso município. Pede deferimento. Mariano Vaz Weitzman, vereador adiante afirmado, vem respeitosamente requerer seja encaminhado solicitação a seguir ao Executivo Municipal. Que a administração municipal execute a instalação de luminárias e cabos de redes baixa na Forqueta Baixa, onde tem asfalto e onde será realizado o restante do asfalto. Em breve, tal pedido de iluminação pública se faz necessário diante da solicitação dos moradores locais, que relatam a situação de pouca visibilidade à noite e o grande fluxo de veículos no trecho. Que a administração municipal execute a instalação de 3 lombadas quebra-molas em Rua Barbosa, sendo 2 na Rua Matias Rupes e 1 na Rua João Antônio Halber. Tal pedido se faz necessário diante da falta de segurança vivenciada pelos moradores locais e estudantes da Escola Princesa Isabel, que se localiza nas proximidades em virtude da alta velocidade em que veículos transitam no local. Ricardo Leopoldo Liesenfeld, vereador adiante firmado, vem respeitosamente requerer seja encaminhada solicitação a seguir ao Executivo Municipal, que a administração municipal, através do setor competente, providencie a instalação de reservatório de água potável e revise a rede de energia elétrica da Escola Afonso Celso, na localidade de Picada Arroio do Meio.
Pequeno expediente, 3 minutos sobre a matéria lida. Grande expediente, fazer inscrição junto à mesa. Com a palavra por 10 minutos o vereador Vanderlei.
Caro presidente, colegas vereadores, jurídico, secretário, imprensa, pessoas que nos assistem. Fazer um comentário hoje sobre a audiência pública da concessão da área 130 e de outras rodovias que está em discussão na nossa região. Estive participando em Lajeado, na Univates. Teve outros colegas também que estiveram. Então, ainda existe a respeito dessa concessão muitas dúvidas. Muitas pessoas se manifestando, lideranças políticas, empresariais, enfim. Então a gente percebe que um fator que pondera a discussão em sua grande maioria é o valor que esses pedágios vão ser aplicados e o que isso vai refletir dentro da sociedade. Mas a gente sabe que as rodovias do país e dos países que são pedagiadas são as que mais oferecem condições de traficabilidade, de segurança, de assistência. Então a gente tem que concordar que no fim o caminho é esse. Mas realmente os valores têm que ser discutidos. O que eu consegui perceber nessa audiência, vai ter outras ainda, quem sabe a gente consegue ainda participar e perceber as alterações, mas o aporte financeiro do Estado é muito baixo, em função dos pagamentos dos impostos do IPVA e outras situações, o Estado deveria aportar com valor maior. Esta é a minha avaliação que eu consegui perceber ali, que ia reduzir os valores. E outra situação mais ponderada à nossa cidade, a gente não conhece exatamente o projeto, né, Rodrigo? Não foi apresentado exatamente, mas a gente sabe que a duplicação ela vai trazer obras que vão mexer com a nossa cidade. Por exemplo, a elevação para sair fora da cota da enchente. Senhores podem perceber que, por exemplo, aqui próximo ao mercado Dália, por exemplo, levantar a rodovia um metro e meio. Olha como isso muda a nossa paisagem. E eu, particularmente, sou contra um viaduto no nosso trevo da entrada da cidade. Ele vai tirar todo o nosso layout, a nossa beleza do nosso trevo. Enfim, só queria deixar esse parecer para os colegas que a gente participou. E claro que em algumas situações, por exemplo, para Palmas, tem trajetos que realmente tem que levantar para conseguir sair um pouco fora das cotas mais baixas, porque sempre isola o nosso distrito de Palmas da nossa cidade com enchente pequena. Ali eu concordo. Mas hoje nós trazer uma rodovia toda ela nova, é bem mais alta, isso é um impacto bem grande para nós aqui no município de Arroio do Meio. Na sequência, falar um pouco da nossa vistoria, os colegas que acompanharam da calçada de passeio a Rui Barbosa. Uma obra que a gente vem, como outros colegas que aqui estão e aqui passaram nessa casa, já pleitearam isso e agora está sendo realizado. E a gente realmente constatou algumas situações de não conformidade com uma calçada de passeio de acordo com durabilidade. E então, junto com os responsáveis da obra, engenheiro da prefeitura, foi feito o levantamento e foi então conversado para fazer alguns ajustes. E eu acredito que será apresentado para nós próximos dias essas situações. Mas dizer para a sociedade que a gente está acompanhando então essa obra junto com os colegas para que ela saia o quanto antes e da melhor forma possível. Ainda falar de esporte, nesse final de semana iniciou então o esporte da bocha, que Arroio do Meio vem sendo uma referência, agora com 13 sociedades e 19 equipes participando, assim como o futebol de campo também iniciou com 6 entidades, com jogos pela manhã. Temos também projetos na casa para incentivar pelo município com valor financeiro para auxiliar esses esportes para que eles aconteçam. Está iniciando o vôlei de praia e assim virão outros. O que eu quero dizer? Duas situações. Há muitos anos o município vem tendo essa prática de auxiliar os esportes. É fato que é um acerto isso, porque uma sociedade que tem esporte, que se diverte, que as pessoas que podem participar, depois de uma semana de trabalho, é sempre bom tu ter um lazer para esfriar a cabeça, então isso se justifica. Inclusive, eu já havia me manifestado em outras oportunidades aqui que deveríamos fazer um trabalho mais forte em cima das nossas sociedades e valorizar aquelas que mantêm a sociedade funcionando, que participam das práticas esportivas, porque lá tem que ter diretorias, tem que ter pessoas que se dedicam. Isso não vem de graça. E valorizar e tentar auxiliar de uma maneira para recuperar aquelas que têm mais dificuldade, que estão mais afastadas, que perdem a sua identidade, por exemplo, como 13 de maio hoje, está desativado. Sabe, uma comunidade que até pouco tempo era forte. Tinha bocha, tinha futebol de manhã. As comunidades, elas ficam vazias, as pessoas migram para fora. Assim, a juventude, então, também, agora teve também a enchente que atrapalha muito, mas é uma sociedade que até então era forte, né, Mariana?
Até passei hoje lá, eu reparei no campo da juventude, eles deram uma roçada no campo, mas o entorno dele, o campo está impraticável, né? Mas é uma pessoa lá que está se puxando para resolver a situação, é bem complicado. Infelizmente, essas duas comunidades estão precárias quanto a isso.
Então, para concluir o meu raciocínio, a gente sabe que a demanda do município frente ao que aconteceu com essa calamidade das enchentes que trouxeram assim prejuízos fora do comum, nós temos tantas coisas para fazer, mas ainda o nosso município é um município forte, um município que tem pessoas que têm capacidade de raciocínio, de busca de questões. E aí eu lanço o desafio, eu acho que nós poderíamos em conjunto desenvolver algum programa junto com o município de incentivo para essas entidades, daqui um pouco desconto em IPTU ou algum auxílio para cada prática de esporte que eles participam. Sei lá, presidente, eu só lancei isso porque eu me preocupo, a gente já perdeu, por exemplo, Farroupilha, já foi desativado, agora está como mini futebol, eu acho que o Juventus deixou de existir ali, e assim, daqui um pouco, porque a dificuldade para a sociedade se manter sozinho é muito grande. Era isso para hoje, muito obrigado.
Com a palavra por 10 minutos, o vereador Rodaíl.
Presidente, colegas vereadores, jurídico, imprensa, Lima e a todos que nos assistem. Esse é redutor de velocidade do Dom Pedro II, que moradores me procuraram para ver a possibilidade de colocar próximo à Rua Progresso. Os moradores aí estão falando que é perigoso ao sair das entradas das suas moradias, os carros em alta velocidade. Eu peço ao setor competente analisar essa possibilidade. Outro assunto das pontes de Arroio Grande, ontem de noite até tivemos uma reunião lá, são 6 pontes que foram levadas pelas enchentes de maio. A administração passada, Danilo e Adriana, que trabalharam forte nessa questão, conseguiram os recursos. Eu seguidamente falava com o engenheiro Aldir, e sempre me mantinha informado sobre o andamento. E agora, na ida do prefeito Sidney a Brasília, em conversa com os responsáveis, ele conseguiu a liberação dos recursos para iniciar a reconstrução. Inicia, pelo que foi falado, dia 17 de fevereiro. Agradecer também os empresários aí da associação, que é a SIC, né, que doou uma ponte, que essa vai ser colocada lá na Júlio Schnack. É uma ponte metálica, né? O assunto também que fui a Porto Alegre para conhecer a Assembleia Legislativa, em reunião com o deputado Gilmar Socella e o assessor, então, Christian Perim, para trazer recursos para Arroio do Meio, né? Outro assunto é a escola Getúlio Vargas, a gente também participou da reunião. A gente também falar que a administração passada buscou os recursos. A obra já havia iniciado, mas aí teve que parar devido às enchentes. Mas agora daí a administração atual está dando continuidade à obra. A previsão da empresa é concluir a escola em 12 a 14 meses. E o valor da obra lá é 7 milhões e 800 mil. Como o colega Vanderlei já falou também, nós fomos vistoriar a calçada da RS 130 até Rui Barbosa, e vereadores, engenheiros, e foi constatado alguns problemas e vamos trabalhar para resolver agora, já que está em andamento, né, a obra, né. E acompanhei também o início do desassoreamento do rio Forqueta, próximo ao camping do Irineu. Também vai ser desassoreado pontos em Arroio Grande e na picada Arroio do Meio. Material que esse do rio Forqueta, o cascalho, que pode ser usado, né, para acesso dos produtores e nas estradas. Falar também, todo, que nem o Vanderlei também já colocou, do início do campeonato de bocha e do futebol, parabenizar a todos envolvidos pelas organizações do esporte. O esporte é sempre muito importante para movimentar as comunidades. Da minha parte seria isso, presidente.
Com a palavra por 10 minutos, o vereador Roque Haas.
Senhor presidente, demais colegas, imprensa, pessoas presentes. Primeiro assunto, também gostaria de trazer sobre a dragagem do Forqueta. O colega Odair já deixou também a sua mensagem, a importância de uma dragagem. E se nós olharmos como as leis ambientais mudam às vezes rápido. Sabemos que existia uma dificuldade muito grande para nós extrair o cascalho, seja tanto no Taquari como no Rio Forqueta. De uma hora para outra, a coisa se inverte. Então, existia uma possibilidade lá atrás também, porque agora em curto prazo isso está valendo. Se é por decreto, mas a exploração de cascalho sempre existiu e sempre deverá existir. Da mesma forma, se nós olharmos outros programas, hoje se fala das enchentes, se fala muito de como combater, trazer ideias. E de uma outra forma, eu questiono aqui nessa casa, e se dá um incêndio no Morro Gaúcho, na picada Arroio do Meio, nós estamos preparados com uma ideia de conter esse incêndio? Eu me lembro muito bem, eu tinha 8, 10 anos, na época ali no Esperança de Rui Barbosa, era uma seca, onde um fogo invadiu o mato e foi quase até, naquela época, lá em São Luís. Eu questiono, não seria importante também ver uma fórmula para que, se um dia acontecer, nós conseguimos estampar esse incêndio, de repente daqui um quilômetro, dois quilômetros, cinco quilômetros? Uma ideia de abrir a vegetação em 50 metros, onde, se fosse acontecer, poderíamos combater naquele espaço. Mas hoje não existe nada. Um simples palito de fósforo pode dar uma desgraça muito grande, semelhante a essas enchentes que deram no Taquari. Então, nós não estamos preparados numa situação dessa. Na mesma situação das enchentes, nós estávamos acostumados que enchente é menor, as pessoas estavam se agilizando, mas quando deu o desastre, muitas pessoas também não estavam preparadas no tamanho do desastre, tanto do Forqueta e Taquari. Então me preocupo se futuramente, ou pode ser amanhã, depois, acontecer uma situação dessa, como é que nós vamos combater? E a gente sabe muito bem, com essa seca que hoje existe, o fogo, num dia para o outro, pode caminhar 1 quilômetro, 2 quilômetros. E na época, quando teve esse incêndio, 80% das lavouras eram plantadas. A maioria desses moros, o pessoal estava plantando milho, feijão, estava aberto. Hoje, se tu vai em sentido Forqueta e olhar no Esperança até na 32, poucos moros estão produzindo. Tem capoeira, tem árvore. E onde facilita e expande muito rápido o fogo, né? Então, eu acho que nós também devemos pensar numa fórmula de um dia se acontecer, para nós também estar preparado para nós conseguir combater. Falar também da escolinha lá do distrito de Forqueta, a demanda exige mais vagas. Conversei com o prefeito Sidney, existe uma possibilidade de abrir mais uma sala onde funciona a subprefeitura para tentar ampliar as vagas nessa creche. Mas futuramente, com certeza, o distrito de Forqueta merece uma escola infantil. Hoje ela está sendo abrigada dentro do espaço que era a subprefeitura, era restrito, mas louvável. A comunidade lá precisa mais do que nunca e precisa das vagas. Então, peço à administração municipal que possa, o quanto antes, criar umas vagas a mais, porque são pessoas que geralmente trabalham no distrito de Forqueta e têm que se deslocar para o Barbosa em outra creche se é preciso. Falar de uma visão de futuro, eu sempre falei nessa casa, um bom político, ele tem que pensar 20 anos na frente da comunidade. E isso eu falo porque se hoje nós temos a Neugbauer, nós temos a Girando Sol, a Central Sul, a Dália, nós tivemos pessoas competentes que tinham uma visão de futuro, que hoje, se nós analisar essas empresas não existindo no município, imagina como é que nós ia dar saúde e educação para os nossos munícipes. Então eu fico muito grato de ter participado muito dessas conquistas. E com certeza outras conquistas vão ter oportunidade. E vejo aqui nessa casa a estátua do gaúcho. Defendo e defendo muito, porque essa estátua do gaúcho no município de Arroio do Meio, podem ter certeza que os 497 municípios do estado do Rio Grande do Sul queriam ter a oportunidade de ter o gaúcho no seu município. Isso vai alavancar tanto o turismo, os nossos comércios. Então, uma obra importantíssima. É privado, o município não vai desembolsar. Existem impasses técnicos de licença, mas posso ter certeza, sentando numa mesa, conversando, adequando o projeto, com certeza Arroio do Meio irá ser contemplado com esse projeto. Falar das pontes do Arroio Grande, Odair, é muito difícil. Ou foram 8 pontes, foram 8 acessos. A administração do Danilo tinha que resolver, buscar alternativas para que isso fosse acontecer. se fez tudo o que era preciso fazer. Se fez projeto, se buscou na defesa civil, já foi licenciado, já sabem da empresa que vai executar a obra e com certeza essas pontes vão ser feitas. Graças a um trabalho da administração do Danilo e sua equipe. E da mesma forma, falar dos nossos agricultores. Como está sendo difícil a nossa agricultura, novamente a seca batendo na porta. Já viemos de duas grandes secas, das maiores enchentes, onde o nosso agricultor nem se recuperou. E agora, novamente, uma seca. É difícil, mas com certeza nós, Câmara de Vereadores, Administração Municipal, precisamos ter um olhar diferente para que o nosso jovem agricultor possa continuar na agricultura. Obrigado.
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Mariano Weitzmann.
Quero cumprimentar o presidente, o assessor, secretário, colegas vereadores, imprensa e demais pessoas presentes. Quero dizer, referente aos meus requerimentos sobre a iluminação pública na Forqueta Baixa, ali nas proximidades do Juventude da Forqueta Baixa, onde tem grande fluxo agora por causa da ponte do Exército, né? E o trecho logo após a escola da Forqueta Baixa, que é uma várzea ali. E ali não tem pontos de iluminação. Até há 2 anos atrás já foi me solicitado, como eu era o responsável da iluminação pública, para colocar, não é somente colocar a lâmpada, né? Tem que botar cabos de rede baixa, né? Porque ali só tem fios de alta tensão. Não foi possível ser feito naquela época por causa devido às enchentes, né? Então, como foi arrebentado muito poste, nós tínhamos cabos ali, foi comprado cabos para restaurar o que foi estragado. Então, é uma solicitação das pessoas lá, eu acho que é de muita importância. Também dizer sobre as duas elevadas da Matias Rupes, como o Vanderlei e demais vereadores já foram no dia da vistoria da calçada, nós assinamos antes um requerimento em conjunto aqui sobre essas duas lambadas aí. Já é um pedido da população já de mais anos, né? E uma lambada a mais na Antônio Rauber. Também o pessoal de lá pediu, porque poucas pessoas respeitam o limite de velocidade. Quero colocar aqui também a respeito da saúde. Fui conversei com o antigo secretário Gustavo Gasper e também fui visitar o Gustavo Zanotelli essa semana, a respeito de um projeto que foi encaminhado na gestão anterior, após as eleições não andou mais, mas a gente estou recebendo bastante demandas sobre próteses dentárias para idosos. Ele está lá, conversei com o Gustavo também, pedi para ele sobre a respeito disso, porque eu acho que Capitão, Lajado, todos têm esse projeto, só nós, Areia do Meio, não temos. E isso é qualidade de vida para as pessoas idosas, né? Chega a uma certa idade e não poder se alimentar direito, as pessoas realmente não têm condições de comprar uma prótese dentária. Eu acho que é uma coisa, um projeto que futuramente vai vir para nós aqui, e seria interessante a gente ter no nosso município e apoiar. O Gustavo foi bem claro sobre as prioridades e eu compreendi ele, que são, eu vi a fila de cirurgias que tem, e eu acho que isso também é muito importante. Sobre educação, eu vi que o Rocha conversou sobre a creche de Forqueta, também fui solicitado lá sobre caso da, estavam sem direção lá, agora a administração, o Sidney já restabeleceu tudo, está tudo certinho, mas também falar sobre as vagas de creches, né? Conversei com a coordenadora da ESEI essa semana também. Tenho 2 exemplos para citar para vocês, por exemplo, de uma pessoa, a gente falou tanto em falta
falta trabalhadores, né? Os empreendedores estão procurando trabalhadores, não estão achando, mas tem pessoas me solicitando que estão tendo oportunidades de trabalho, estão recusando oportunidades de trabalho porque não tem onde colocar a criança, né? Então eu falei com a secretária, com a coordenadora, se o problema era a falta de espaço, se era a falta de profissionais na área. Então ela me passou que estão reorganizando e contratando mais profissionais para melhorar isso. Tem um exemplo também de um casal que tem um filho de 1 ano e 2, 3 meses e não está conseguindo vaga, e a esposa dele está grávida, com uma gravidez de risco, e não tem onde deixar a criança. E então também está sendo bem complicado para eles. Só estou citando dois exemplos, mas eu acho que tem. Eu vi a lista da fila de espera, então ela é bem grande. Então, tem aquela escola da Barra ali, uma escola infantil, né? Então é muito importante a gente ficar em cima para agilizar no término dela. Também fui conversar com a respeito da agricultura aqui também. Nós também estou muito preocupado, que nem o Rocha falou. A gente está por ali, a gente vê que a seca, até a gente via antes, a previsão do tempo não é muito boa, né? Então até segunda-feira é para passar dos 40 graus, né? A gente anda na rua, vê as plantações, e isso é, a gente não tem solução para isso, né? Tem que rezar para vir uma chuva, porque a perda vai ser grande, né? Os colonos já foram afetados com as enchentes, e com essa seca a perda é enorme, né? Então queria colaborar aqui também o Vanderlei sobre, falou sobre a concessão, a duplicação da NS-130. Então essa semana teve uma reunião aqui na CISAM, acho que foi, sobre, junto com prefeitos, autoridades, o grupo de apoio que tem aqui em Aroio do Meio, que é a SIC, VAT, CODEVAT, ANVAT, AMAT e AVAT. E o seu Ardêmio me passou aqui também que, por exemplo, então, Free Flow, o pedágio, vai sair, né, para acontecer a duplicação, então, também. Então, para termos números sobre quilômetro de rodado que vai ser cobrado, a média do estado é 23 centavos, a média nacional é 16 centavos. Então, o grupo de apoio afirmou, e junto com a concessão, para fazer em 14 centavos o quilômetro rodado. Então, teria essa verba de 1 bilhão e 300 milhões da FUNRINX, Secretaria de Reconstrução Gaúcha, e esses 90 milhões que faltaria ali, que dá a diferença nos centavos acima, né? Dos 23 para os 14, esses 900 milhões estão tentando fazer essa pedida através do governo do estado. Então, também me passou que nessa reunião, assim que esse contrato é assinado, dentro de 1 ano vai ser feita a coleta desse pedágio, e dentro de 1 ano já começar as obras. E dentro, no período de 4 anos, esse trecho de 6 quilômetros entre Aroio do Meio e Alajado é para ter o término dele. Então para todo mundo bem saber, nessa reunião foi falado sobre isso, né? Seria isso, presidente.
Com a palavra, por 10 minutos, a vereadora Helena Mate.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, assessor jurídico, secretário, imprensa, pessoas que nos assistem. Primeiramente, eu quero dar as boas-vindas ao colega Tiago, desejar sucesso na casa, boa sorte, que tudo que tu planeja e o que a comunidade vem buscar, que tu consigas trazer para casa e poder atender. O que eu trago hoje é uma situação bem importante que chegou não só para mim, mas para mais pessoas, através de um morador, munícipe, que relatou a situação que a torre de captação d'água da AEGE, a Corsan, que agora é assim, junto ao rio, na rua Campos Salles, no bairro Navegantes, vem sendo alvo de vandalismo, E não deixa de ser uma preocupação bem séria, muito grande, porque daqui a pouco pode acontecer alguma coisa com as pessoas que estão fazendo isso, indo num local que está apresentando perigo, não tem segurança, né? E se são jovens, adolescentes, não se sabe, mas preocupa e muito, porque dependendo do que venha a acontecer, se, vamos torcer que não, né? Se acontecer, o município corre o risco de ficar sem abastecimento, né? Isso imagino que geraria para a nossa cidade e o município como um todo, onde é atendido pela companhia. Então, eu tenho como sugestão que o efetivo da Brigada Militar, dentro das possibilidades deles também, intensificassem as rondas próximo ao local, até pela segurança dos poucos moradores que ainda tem na área ali, e que a companhia Aegea Corsan providencie o encercamento do local, pelo menos para ter um pouco mais de segurança, não sei, uma sugestão, e eu acho que uma preocupação de todos e de todo o município. Então eu trago esse assunto na casa, para ver se daqui a pouco nós, como legislativo, conseguimos talvez fazer algum contato ou passar essa informação à companhia responsável e pensar no que se fazer. Assim como tem acontecido também esses atos de vandalismo na área de lazer, com furto de fiação, preocupa. O município já está numa situação bem, enfrentando desde setembro de 2023 tudo o que já aconteceu, mas o ano passado, e agora ainda ter que se conviver com isso não é nem um pouco agradável, e alguma coisa teria que ser feita para preservar o local, essa bomba de captação, então, essa torre de captação, e moradores que têm nas proximidades ainda, até não tem iluminação, que também é uma coisa bem negativa. Aí, esperando, como eu já falei, né, esperando e torcendo para que nada de pior aconteça, que isso seria um impacto muito grande, e até que se conseguir resolver, levaria com certeza um certo tempo. É oportuno também, eu quero reforçar os cuidados e a prevenção com a dengue, embora o nosso clima está muito seco, não tem chovido, mas se chover, que deve chover por os próximos dias, que é o que todos nós queremos e estamos esperando, e precisamos dessa chuva abençoada. Então, colocar que as áreas privadas, que são de responsabilidade dos proprietários, as imobiliárias que possuem imóveis para locação ou venda, nesses espaços, às vezes, a fiscalização, nós, a epidemia, não consegue chegar. Então, pedir para essas pessoas, as próprias imobiliárias, eu sei que no ano passado, no ano anterior também, contribuíram com o nosso trabalho e também vistoriando estes espaços e esses lugares onde não se tem como chegar. Então, também tenho que agradecer a eles e, mais uma vez, reforçar o pedido para ajudar o município e nos ajudar. Porque o combate da dengue se faz só através da eliminação dos criadouros. Não existe outra maneira de se combater, que são os locais ou objetos que acumulam água limpa, mais... E a eliminação dos criadouros, ela, na verdade, é a única maneira de se evitar a criação e a proliferação do mosquito. Já comentei na sessão anterior, quero reforçar também, a Rua do Meio, apesar de tudo, não se tem nenhum caso positivo. Janeiro não saiu o resultado ainda, mas dezembro tiveram 4 notificações que não se confirmaram. Então, a gente está bem agradecida também à comunidade, à população que sempre nos escuta e faz também o que pode para combater e evitar que aconteça alguma coisa. Sobre a dragagem na Forqueta também, eu acho que é um passo que foi dado e que já se sente o resultado. Eu participo muito do grupo pró-dragagem e as pessoas, assim, é uma angústia muito grande minha, como de todas as pessoas, e eu vejo que tudo tem que ter um começo. O resultado vai estar logo ali na frente. Não tem como ficar esperando que as coisas aconteçam de um jeito ou de outro, mas alguma coisa, alguém toma a frente e vai adiante. Então, eu vejo bem positivo esse trabalho na Forqueta e também torcer para que isso se estenda para o Taquariantas e nos dá um pouco de alívio com relação às cheias que nosso município, como os outros também, tem vivido com isso. É isto, senhor presidente. Obrigada.
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Rodrigo Quinato.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, comunidade presente. Como os colegas já falaram sobre a concessão da rodovia, quero contribuir um pouco também. O Mariano comentou que os 4 primeiros anos nós seríamos contemplados com as obras, seríamos os primeiros contemplados, então teríamos, em princípio, nos 4 primeiros anos, a duplicação da 130 entre Arroio do Meio e Lajeado, e, se eu não me engano, 3 elevadas para atravessar, o que também resultaria numa diminuição dos acidentes na Dona Rita, ali, se eu não me engano, é um dos pontos que teríamos uma passagem elevada. Mas, como já foi falado também, a questão do valor é algo que fica um pouco fora do que é pagável, 23 centavos o quilômetro. Além disso, me preocupa também a questão das multas. Em não sendo pago em 30 dias o pedágio ao passar, ele gera uma multa de R$ 195,00 e 5 pontos na carteira. Então, aquelas pessoas que não têm tanto acesso à informação e à tecnologia, daqui a pouco vão estar levando multa uma atrás da outra e não vão nem estar sabendo. Nos primeiros 10 meses de Free Flow no Rio Grande do Sul, foram 254 mil multas, 50 milhões em arrecadação com essas multas. Então, isso é algo que me preocupa também nesse trecho. E, em contrapartida a isso, eu trago um projeto de lei de iniciativa popular de um amigo meu, colega de PL de Porto Alegre, o vereador Gessé Sangalli, que ele está promovendo o abate-pedágio, que se resume em abater o valor pago pelo pedágio no IPVA do ano subsequente. Esse projeto precisa de 90 mil assinaturas para ser obrigatória a votação na Assembleia do Estado. Então, convido os colegas, vereadores, a comunidade também a participar dessas assinaturas. Eu acho que fica uma forma mais justa também, porque a gente comenta sempre que paga o imposto e ainda paga o pedágio, então dessa forma a gente pagaria o pedágio e seria abatido no imposto. O colega Rocha comentou a respeito do projeto do Gaúcho. Eu acho que é um projeto muito válido para a nossa sociedade, sendo cumprido a legislação, as normas ambientais, tem muito a trazer de positivo para Arroio do Meio. E eu trouxe alguns pontos que eu acredito que a comunidade não tenha conhecimento. Muitas vezes, quando vai, critica ou é contra, mas não tem o entendimento do projeto como um todo. Primeiro que ele nem fica no Morro Gaúcho, mas sim no Morro São José. Não tem uso de dinheiro público, é 100% financiado por investidores. Cerca de 90% da área será transformada em reserva ambiental para preservação da fauna e flora. O complexo vai contemplar a cultura local com espaço para exposição de artesãos. E o projeto integra Arroio do Meio ao roteiro de monumentos que já existem ou serão construídos em Encantado, Mussum, Santa Clara, Estrela e outras cidades que já projetam essas construções para fomentar o turismo. Trago também a questão da educação infantil. Eu acho que não é mais viável a forma com que as E6 funcionam. Elas precisam ser municipalizadas. É um processo que não é do dia para a noite, mas a gente precisa começar a debater a respeito, porque a gente tem um rodízio muito grande de profissionais. Elas não têm um plano de carreira, então elas fazendo uma pós-graduação, um mestrado, elas vão seguir ganhando aquele salário. E nem é um salário de professora, elas têm a carteira assinada como técnicas do desenvolvimento infantil. Acredito que seja para não ser necessário o pagamento do piso. E isso acarreta num rodízio muito grande das professoras, que acaba também prejudicando o aprendizado das crianças, do desenvolvimento das crianças. Também quero falar um pouco sobre as roçadas nos terrenos. Eu recebi essa semana um relato de uma família que tem a casa condenada pela enchente e foi notificada por conta da vegetação que está se criando lá. Por outro lado, a gente vê vários loteamentos novos, onde investidores, as próprias incorporadoras que constroem os loteamentos, abandonam os terrenos até que eles sejam vendidos. Então, acho que precisa ser fiscalizado um pouco mais nessa parte, ao invés de fiscalizar quem nem pode mais voltar para suas casas ali embaixo. Em questão dos protocolos da prefeitura também, eu sei que é necessário para se haver uma organização dos serviços a serem prestados, mas essa semana me falaram que não estão sendo aceitos protocolos por e-mail. Então as pessoas precisam sair do seu trabalho, se dirigir até a prefeitura para conseguir protocolar alguma coisa. Eu acho que se faz necessário que também seja aberto um canal digital para que as pessoas não precisem se ausentar dos trabalhos para vir aqui solicitar uma troca de lâmpada, por exemplo. E reforço o meu pedido também para a atualização do portal da transparência da Câmara, que desde 2023 não vem sendo atualizado. Seria isso, muito obrigado.
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Ricardo Wiesenfeld.
Boa noite, presidente, secretário jurídico, colegas vereadores, imprensa e demais pessoas que nos assistem. Em primeiro lugar, falar sobre um pouco a respeito do desassoreamento que está acontecendo. Ver se tem a possibilidade do município intervir ou dar um aporte a algumas situações que eu pessoalmente verifiquei, e eu sei que acontece em mais lugares do município, a questão de árvores e madeira. O César Cortes, que está sempre na rua, ele deve saber que isso de fato é uma situação que devemos dar um pouco de atenção, pois tem alguns lugares nos nossos arroios, sendo pequenos arroios, mas tem árvores neles trancadas em alguns pontos. E se deixarmos essas árvores nos arroios, quando der uma enxurrada, alguma coisa, elas vão começar a se desprender e em algum lugar elas vão acumular e vai dar problemas. Quando vê, vamos construir pontes e em função disso vamos ter problemas de novo. E daí, se fosse o caso de eu pegar a minha motosserra e ir para um arroio e começar a cortar aquelas árvores em pedaços, quando vê essas árvores, essa madeira vai embora e não vai causar nenhum problema. Só que daí, quando vê, eu vou estar lá cortando uma árvore, alguém denuncia e eu vou ter problemas. Não sei de que forma podemos verificar essa situação junto aos órgãos competentes. Um assunto a respeito de uma lixeira. Pessoal, não sei quando foi feita a vistoria na estrada, ali na Bela Vista, onde está sendo feito o acostamento, disse que tinha uma lixeira perto do Mercado do Sul, foi levada embora e não retornou. Não sei se isso é fato, mas o pessoal lá está pedindo uma lixeira no lado oposto, onde está localizado o Mercado do Sul. E algumas pessoas estão pedindo isso. E se comentou antes da quebra-molas ou algumas vistorias, melhorias na estrada Matias Rupes. Queria pedir para o setor competente dar uma olhada na esquina da Matias Rupes e da Otonus, que vai em direção Picada aí do meio. O colega aqui deve saber que ali tem um buraco se formando, ele está ficando cada vez maior e depende, como alguém entrar ali dentro vai causar um acidente feio. Se verifique essa situação e para ver o que, que pode ser feito. E comentar só um pouco, eu já havia comentado a respeito do meu pedido sobre a escola Afonso Celso, eu fui lá verificar. E ali só tem uma fase ligada na energia elétrica, só uma. E ali tem ar-condicionado, tem forninho elétrico, torneira elétrica, como hoje tudo. Toda essa parafernália ligada na luz e ali só tem uma fase ligada. De fato, isso é perigoso. Que se verifique essa situação. E então a caixinha d'água aqui realmente não tem depósito de água. Se faltar água na rede, ali não vai ter água nas torneiras. E como os colegas já comentaram, os pedágios, eu participei da reunião que houve aqui ontem de manhã na CISAM e o pessoal ali pediu muito que o setor competente analise os projetos para Arroio do Meio. E de fato isso é de dar uma atenção, porque o que for feito agora, vamos ficar 30 anos com isso. E o que não for feito agora, vamos ficar 30 anos esperando para que se mexa de novo. Não sei o que está previsto no projeto, como é que vai ser feito o trevo, vai ter levadas ou não, mas então que o setor competente tente verificar isso. Seria isso, presidente.
Com a palavra por 10 minutos, o vereador Diago Boto.
Muito boa noite a todos. Presidente da Câmara, jurídico, secretário, colegas vereadores, imprensa e demais pessoas que se fazem presentes. Para mim é um momento de agradecer e ele se faz extremamente importante. Agradecer a todas as pessoas que depositaram um voto de confiança na minha pessoa para poder, em algum momento, estar representando a comunidade aqui junto com os colegas. Agradecer também ao Sidney por abrir as portas, o caminho, né, por a gente ter diversos ensinamentos. Agradecer ao partido PSD, né? Sem a união de todos nada seria possível. A gente sabia que era uma caminhada árdua e foi eleito o colega Hélio, que está de licença para atender questões particulares. E era isso. Na parte do agradecimento, a família também se faz muito importante, né? Uma coisa que me chama a atenção, que eu venho prestando atenção nas redes sociais, e eu acho que às vezes não se faz dito, parabenizar os colegas vereadores pela atitude de estar vistoriando as obras que estão acontecendo, algo que anteriormente eu via muito pouco. E eu acho que a comunidade, tendo esse acolhimento de fato dos vereadores indo visitar as obras, participando, se sentem muito mais seguros, né? Em questão de que aquilo vai acontecer de fato e não ser só uma promessa.
Falar um pouco sobre o requerimento. O pessoal ali em torno do VAT ali, São Caetano, já há bastante tempo dizem que vem pedindo um redutor de velocidade e não são atendidos. A gente volta e meia tá ali na mediação e vê que os veículos desenvolvem uma velocidade muito grande para subir o Morinho ali, logo depois da entrada do bairro VAT ali. E eu acho que teria que ter um redutor ali para atender ao pedido da população. Antes que aconteça alguma coisa, né? Eu acho que ninguém quer ter algum ente...
Até reforçando, Thiago, acho que faz uma ou duas sessões anteriores eu pedi também, ali que já deu acidentes fatais ali, né? Só para reforçar também.
Maravilha, show de bola. Como então eu não estava anteriormente, obrigado aí por compartilhar, Mariano. Como a gente fez a caminhada, então o pessoal pediu bastante, então acho que faz se necessário esse redutor de velocidade, né? Falar um pouquinho de segurança pública, que eu vejo que é extremamente importante. A iluminação, tá? A iluminação da Amarelo Floriano Peixoto, ela deixa bastante a desejar, e isso tem a dizer diretamente com a segurança pública. Eu acho que ter um espaço, uma rua bem iluminada, deixa as pessoas mais seguras, né? Em diversos bairros que eu visitei à noite, eu também pude observar que tem muito poste de luz sem a iluminação adequada, ou está piscando, ou de fato já não liga mais, né? A gente tem o entendimento que a Rua do Meio vai por alguns anos passar por um processo de reconstrução, mas as demais coisas têm que ir caminhando junto, né? Então, da minha parte, seria isso.
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Fernando Kuhn.
Boa noite, presidente, mesa diretora, colegas vereadores, secretário, jurídico, imprensa e demais que nos assistem. O primeiro assunto que eu quero trazer à casa é sobre a reunião que nós tivemos ontem referente às pontes que caíram nas enchentes de maio. Agradecer primeiramente a pessoa do Adelar Steffler, que hoje faz parte da Câmara de Indústria e Comércio e Serviço, a SIC, tá? Que junto fizeram uma força-tarefa e juntaram 8 milhões e 700 mil reais para com esse valor eles conseguirem construir 10 pontes, tá? Nós temos 86 pontes hoje caídas no Vale do Taquari. E dessas 86, com o valor somado, eles vão conseguir fazer 10 pontes. E dessas 10 pontes, uma vai vir para Arroio do Meio, que vai ser lá na Júlio Schnack, como o colega vereador Odair comentou. As demais 6 pontes que ficaram para trás, então, corrigindo o vereador Rocha, são 7 pontes. Né? Comentou 8, só se eu estou equivocado também, mas repassaram ontem 7 pontes, então uma feita pela SIC e as outras 6 vinda então o dinheiro da Defesa Civil Nacional, que destinou 2.350.000, essas com início para 17 de fevereiro e com previsão de 6 a 8 meses para serem feitas. Também reforçar as palavras que o Adelar Steffler comentou ontem da importância do cooperativismo no cenário nacional. Como ele consegue trazer valor dentro das comunidades, trazendo recursos, trazendo a importância de conseguir fazer trabalhos para a comunidade em comum. Referente ao assunto da dragagem, concordo plenamente com o vereador Rocha da importância de tirar o material dos arroios e rios, da importância do cascalho, da areia que vem junto nesse cascalho, que tanto vai ser usado para poder beneficiar os colonos nas suas entradas de roça, que sempre são muito danificadas, principalmente no inverno, tanto esse cascalho para ser usado em diversos fins que forem estradas e tudo mais. Não tem o porquê de nós deixarmos ele dentro do rio, onde fica tanto afetado a evacuação das águas quando temos cheias.
Permite uma parte? Nós temos um exemplo que é a RS 111. A base toda foi feita de cascalho. Olha o custo perante uma obra que tu tem que detonar o material, moer e fazer todo esse programa. Sim. Então, poderia se aproveitar justamente para esses fins que realmente já comprovou que é de grande importância e durabilidade.
Sim. E com isso a gente tem que ficar em cima para tentar não perder mais essa retirada, né? Referente à área de lazer, que nós tivemos uma reunião dia 28 de janeiro, tá? Quero reforçar o pedido para que as empresas adotem um espaço dentro da área de lazer, onde as empresas sejam, vamos dizer assim, dono daquela área onde ela vai cuidar, e com isso ela vai ajudar a manter a área mais fácil, porque assim, ó, todo mundo hoje percebe, entende que a máquina pública, ela não dá mais conta de suprir tudo da forma como a população espera, né? A gente não consegue fazer tudo ficar a mil maravilhas como todo mundo vem pedindo, porque é muita demanda. Assim, ó, nós temos hoje no município 23 mil habitantes, é bastante população, então tudo que vem a somar junto, novamente, daí, como o Adelar tinha comentado, do cooperativismo, da união do povo, as situações começam a ficar mais leves, tá? O pedido feito também pela comunidade foi um espaço maior para estacionamento, tá? Nós colocarmos câmeras de vigilância na nossa área de lazer, aumentar uma via dentro da área de lazer, trazendo assim a possibilidade da segurança pública poder circular dentro da área de lazer, que também traz mais segurança. Tá? Já tivemos repasse de R$190 mil por parte do Estado para a iluminação. E também foi feita uma comissão para tratar desse assunto da melhor forma possível para se trabalhar a nossa nova área de lazer. Então, referente ao estacionamento rotativo, parabenizar o coordenador do Trânsito e Defesa Civil, Fábio Kuhn, pelo trabalho que está sendo feito frente ao estacionamento. Está muito claro e nítido que a forma como está sendo adotada agora, que não é nada novo, mas sim está sendo cumprido a lei que foi criada lá em 2017, e que se vê que hoje tu chega para o centro e tu tem onde estacionar. Então isso é só o reflexo que realmente o povo vinha para a cidade, estacionava o carro e simplesmente deixava o dia inteiro. Então hoje isso não está mais acontecendo. Então, parabenizar aí a atitude de fazer esse projeto que foi aprovado funcionar. Referente à duplicação da RS 130, reforçar o engajamento que tem que ter da comunidade referente a esse projeto. Se a gente parar para pensar, o que a rodovia 116 em Canoas interfere na nossa vida? Nada. Mas para eles lá, da forma como ela foi feita, ela reflete diariamente. Dali a pouco eles não tiveram lá a oportunidade de opinar de como fazer. Para nós hoje aqui, nós temos a oportunidade, porque as pessoas que estão fazendo essa duplicação, o projeto delas, eles moram lá em Porto Alegre. A hora que ela tiver feita, quem vai sofrer com as consequências, se ela foi bem feita ou não, vamos ser nós. Então acho que cabe a nós, sim, reforçar essa questão do engajamento. Tanto que na reunião do dia 21, eu fiz o pedido para que a questão do pedágio não fosse cobrada logo, né? Por tudo que nós já passamos agora nessas enchentes, está todo o comércio, as empresas, todo mundo está sofrido. Seria importante, de repente, reforçar o pedido para que o pedágio não seja cobrado logo de início. Se não for para os próximos 4 anos, que seja, de repente, o primeiro ano. Para dar um gás de novo, para o município começar a poder a trabalhar melhor com mais leveza. Tá? Domingo tivemos então o início do campeonato municipal. Desejar boa sorte às 6 equipes que estão participando do campeonato e, como é de praxe, que vença o melhor, então, né? Seria isso, presidente.
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Paulo de Góes.
Ao cumprimentar o senhor presidente, demais colegas, secretário jurídico, pessoas que nos assistem, um dos assuntos, complementando o colega Fernando, que também, sobre o rotativo, eu caminhei bastante nas ruas, passei nos lojistas, passei no comércio, muito elogio. Está tendo vagas mesmo para estacionar. Eu acho que é uma questão de educação nossa, educação do povo, de cumprir aquela uma hora e meia no local. A gente pode, muitas pessoas vão pedir para nós vereadores estamos expostos na rua e temos que dar informações. Eu acho que essa informação que a gente consegue passar para o pessoal, de uma hora e meia, é bom para o lojista, é bom para o comércio, e o pessoal é só questão de acostumar. Outro assunto que vai dar bastante repercussão, e estão nos pedindo bastante, é o projeto que está na casa, é sobre IPTU. Então, sobre os descontos, o pessoal vai nos pedir, já estão pedindo para nós, né, algumas informações. Então, os descontos serão pelas cotas, né? Então, tem que seguir o projeto ali, nós teríamos que, cada caso, cada local que pegou, conforme a cota, vai ter o desconto. Vai dar bastante discussão na rua aí os primeiros dias, e a gente tem que estar a par para poder orientar o nosso pessoal. Sobre a segurança pública, que é uma área que eu faço parte, né, trabalhei bastante tempo, nosso colega Rocha aí comentou alguma coisa aí das estiagens, é preocupante, sim. Nós hoje, se tu pensar, a vegetação está seca, e se nós tivermos um fogo aí numa vegetação, ele vai queimar um morro e vai passar um ou dois dias talvez queimando. Não temos a nossa corporação dos bombeiros aqui ainda, que eu acredito que nós vamos trabalhar em cima disso aí, né? De março em diante aí eles devem retornar e a gente tentar fazer a casa deles aqui. A nossa gloriosa Brigada Militar, que está sempre na rua aí para nos ajudar na área da segurança que precisa. Eu queria parabenizar pelos números que foi exposto à imprensa, que eles tiveram, né? E pedir para os colegas vereadores que nós também vamos ter que procurar uma casa para eles, né? Hoje eles estão provisório. Eu visitei esses dias, conversei com o tenente, com o capitão que comanda, e futuramente nós temos que achar uma área de terra para eles. Então, assim, eu acho que pouco mais aí a gente vai ter que ter um local para colocar a brigada militar. Precisamos de um local, vamos estudar, vamos com a ajuda de todos, a gente vai conseguir. Outro assunto, eu estava com o coordenador dos serviços urbanos e muito trabalho eles estão tendo, né? Pessoal que está na rua aí sabe que nós temos com as nossas ruas, nossos terrenos, devido às enchentes também, né? É muito mato, é muita capoeira que está se criando, né? Então, peço um pouquinho de paciência, o pessoal está se desdobrando, estão trabalhando bastante as urbanas, né? E eu acho que com o tempo nós vamos conseguir fazer aquilo que temos que deixar a cidade limpa. É um trabalho difícil, o nosso coordenador e a equipe dele está trabalhando bastante, então parabenizar eles, que o trabalho deles é muito importante. Um assunto que eu quero trazer para vocês também, eu acho que a maioria dos nossos vereadores e a nossa população de Arroio do Meio está se preparando, e entrou um projeto também na casa, é a Romaria da Terra. Então, assim, ó, colegas, eu acho que Arroio do Meio não viu um evento de tantas pessoas aqui de fora da cidade no local. Isso nós estamos esperando mais de 10 mil pessoas. Então isso é gente. A gente tem. A Romaria vai ser dia 4 de março, né? Então vai ser um dia só aqui. O pessoal vai vir, vai passar o dia, vai ser a parte da Romaria, vai ter os eventos que vão acontecer. Só que vai ter muita gente em Arroio do Meio. Então, eu acho que a partir de agora nós podemos também, se alguém pedir alguma coisa, se a gente se empenhar nesse assunto, que vai levar o nome do nosso município para fora nosso estado, aí vai, o nome do Arroio do Meio vai longe. Na próxima sessão, então, de repente a gente vai estar mais próximo, a gente pode discutir um pouquinho melhor sobre esse assunto. Mas eu acho que é um assunto que nós temos que dar um pouquinho de atenção também, eu peço aos meus colegas. Seria isso hoje, senhor presidente.
Passa a presidência para o vereador Fernando.
A presidência e passa a palavra por 10 minutos ao vereador César Cortes.
Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores, jurídico, secretário, imprensa e pessoas que nos assistem. Primeiro assunto que eu trago sobre a dragagem. Que bom que já foi dado o passo inicial na dragagem do rio Forqueta e subsequente vai nos arroios de Arroio do Meio. É o primeiro passo, um passo de formiguinha, mas muito importante. Todo esse cascalho que vai ser retirado vai ser depositado em Forqueta, onde, no depósito da prefeitura, onde é que o município vai poder utilizar esse cascalho. Principalmente em acessos de colonos. Hoje os colonos de novo estão sofrendo com uma estiagem, mas todo o pequeno apoio que eles recebem é importante. E fora para empresas e múltiplas outras funções que o cascalho serve. Não podemos esquecer de agradecer aos proprietários do camping do Ineu que cederam o acesso. Isso é uma coisa importante. Muitas pessoas querem a dragagem em arroios, mas não querem dar o acesso. Isso é importante. Tem que ser valorizado e comunicado para as pessoas. Não adianta nós fazer a dragagem e botar no barranco. Primeiro enchente que vai vir, ou o arroio que vai subir, vai puxar de volta. Então tem que ser levado embora. E esse é um agradecimento especial aos proprietários do Campinho do Ineu que permitiram esse acesso ao rio Forqueta. Muito feliz por esse mês estar começando as obras da Escola Getúlio Vargas. Participei também da reunião que tivemos mês passado, onde é que a empresa colocou alguns empecilhos que ainda haviam para o começo dessa obra. Foi feita novamente a limpeza do terreno, pois tinha já o índice, o mato de 1 metro de altura na terraplanagem. Foi feito um e outro corretivo na engenharia do projeto para dar início a esse empreendimento. Que bom, mais uma escola para o município. Ressaltar a importância da antiga administração no processo também. Uma pena que eu acho que parte do dinheiro, quase 1,5 milhão, estava liberado na metade de julho. A empresa confirmou isso aí, mas por falta de alguns detalhes técnicos, a obra não começou. Hoje nós já poderíamos estar mais adiantada com ela. Um item importante. A respeito de buracos, o Ricardo comentou, sim, existe, não só ali, vários outros lugares do município. Temos buracos no asfalto. Já foi solicitado pelo secretário um pedido, mas as empresas estão com falta de asfalto frio ou quente. Mas nós temos vários acessos asfálticos e estradas que precisam ser refeitas com base asfáltica. Pequenos detalhes, reformas que é muito importante para evitar acidentes. Como a maioria do pessoal já comentou, começou o campeonato municipal de bocha e de futebol. O nosso esporte movimenta muito o nosso município. Nesse sentido, fiz o requerimento à administração municipal para reativar o CMD. Não vou falar de modalidades aqui para não esquecer nenhuma, mas eu acho muito importante esse Conselho Municipal de Desportes, para representar todos os esportes. Hoje nós temos vários segmentos muito bem representados. Temos a presença aqui hoje do Matheus, faz parte da Liga. O Campeonato Municipal começou, bem organizado, muitos elogios durante a semana já. Campeonato Ibocha também temos muito bem representado, mas temos outros esportes também. Vamos ter o voleibol daqui uns dias. Então, o Conselho Municipal de Esportes vai estar, se assim quiser, vai estar ativo de novo para representar todos os esportes dentro do município. E por que não a pessoa que representar correr atrás de recursos também? Como nós, vereadores, corremos atrás de recursos. O não nós sempre temos. Temos que correr atrás do sim. Então, é muito importante também a reativação do Conselho Municipal de Desportos. Agricultura. Puxa vida, né? Mais uma vez, uma estiagem. E pelo jeito vai longe ainda. E com temperaturas, acho que nunca antes vistas. A safra do milho foi boa, quem plantou cedo. Mas agora, o soja e o milho do tarde, né, Rocha? Isso está terrível. O próprio trabalho, quem precisa trabalhar hoje no sol, está quase impossível de trabalhar. Então imagina os agricultores, pedreiros, pessoal que tem que trabalhar no sol, no dia a dia. E nesse sentido, mais uma vez, os agricultores sofrendo. Então toda pequena ajuda é importante, que nem a dragagem do rio, importante para o nosso rio Fruqueta, e o Taquari vai chegar na vez também, questão das enchentes, que vai ajudar a evitar, não vai resolver de momento, mas vai devagarzinho, pequeno passo. Isso é um pequeno passo de ajuda para os agricultores. São pequenos e pequenos passos que precisamos cuidar dos nossos agricultores, empresas também, pessoas, munícipes, para no dia a dia sempre podermos alavancar de novo o nosso município depois dessas tragédias. Pequenas obras são importantes. As pequenas obras formam uma obra grande. Se é isso, obrigado.
Devolvo a presidência ao vereador César.
Ordem do dia. Leitura dos pareceres.
Parecer número 1, 2025. Comissão de Constituição e Justiça, reunida no dia 3 de fevereiro corrente, analisou o projeto de lei 03-004-005-006-007-2025 do Executivo e, com base nos pareceres da assessoria jurídica desta casa, emitiu o seguinte parecer. Somos de parecer que os projetos de lei acima citados reúnem condições legais e formais quanto à redação e constitucionalidade. Salação da Câmara Municipal, vereadores da Rua do Meio, 3 de fevereiro de 2025, assinado pelos vereadores. Rodrigo Coimbra, presidente, secretário Fernando Kuhn, Mariano José Weitz, membro. Comissão de Finanças e Orçamento, parecer 001-2025. A Comissão de Finanças e Orçamento, reunida no dia 13 de fevereiro do corrente, analisou os projetos de lei 003-004-005-006-07-2025 do Executivo e, com base nos pareceres da assessoria jurídica desta casa, emitiu o seguinte parecer. Somos de parecer que os projetos de lei acima citados reúnem condições financeiras e orçamentárias para apreciação em plenário. sala de sessões da Câmara, Câmara Municipal de Vereadores de Arroio do Meio, 3 de fevereiro de 2025. Presidente, Paulo Rogério Corrêa de Góes. Secretário, Roque Haas. Membro, Vanderlei Major.
Projetos. 003, peça leitura.
Projeto de lei 003, de 3 de janeiro de 2025, concede denominação de rua no município de Arroio do Meio.
O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Do contrário, se manifeste. O projeto está aprovado. Projeto 004.
Projeto de lei 004, de 3 de janeiro de 2025. Amplia a quantidade de cargos de categoria funcional do quadro de cargos de provenientes efetivo do Poder Executivo Municipal e da outras providências.
O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Do contrário, se manifeste. O projeto está aprovado. Projeto 005.
Projeto de lei 005, de 3 de janeiro de 2025. Autoriza o Poder Executivo a custear despesas de arbitragem, Campeonato Municipal de Futebol Amador, edição 2025. Indica recursos e dá outras providências.
O projeto está em discussão. Mariano?
Eu só queria também lembrar aqui um número sobre esse campeonato, né? Que acho que até foi o Matheus, o Pantera, que me passaram. E nesse campeonato tem 390 jogadores inscritos em todas as categorias. Mais dirigentes, treinadores e fora todas as pessoas que se envolvem para isso acontecer. Então, eu sou um jogador, não sei se isso é bom ou não, mas eu estou há 26 anos participando disso. E isso é, eu acho de muita importância a gente sempre apoiar em qualquer esporte, como o presidente comentou antes. Obrigado.
O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Do contrário, se manifeste. O projeto está aprovado. Projeto 006.
Projeto de lei número 006, de 3 de janeiro de 2025. Autoriza o Poder Executivo a organizar e custear despesas relativas ao circuito SESC de vôlei de praia, Vale do Taquari 2025, etapa Arroio do Meio. Indica recursos e dá outras providências.
O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Do contrário, se manifeste. O projeto está aprovado. Projeto 007.
Projeto de lei número 007, de 3 de janeiro de 2025. Concede denominação de rua no município de Arroio do Meio.
O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Do contrário, se manifeste. O projeto está aprovado. Projeto 011.
Projeto de lei número 011, de 13 de fevereiro de 2025. Altera o valor do Vale Alimentação, instituído pela Lei Municipal número 3.430, de 08/10/2015.
O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Do contrário, se manifeste. O projeto está aprovado. Projeto 013.
Projeto de lei número 013, de 3 de fevereiro de 2025. Autoriza o Poder Executivo a conceder isenção do imposto predial e territorial urbano IPTU, incidente sobre os imóveis atingidos pelos eventos climáticos de setembro e novembro de 2023 e maio de 2024, cujas edificações residenciais foram destruídas ou interditadas definitivamente, ou a redução do valor venal, de acordo com sua desvalorização quando as edificações possuem condições de habitabilidade e dá outras providências.
O projeto está em discussão.
Presidente,
Rodrigo?
Queria aqui até fazer um elogio a esse projeto, que eu acho que melhora muito a questão do IPTU, que antes as pessoas precisavam vir fazer um protocolo, deslocar uma equipe da prefeitura para avaliar o desconto que seria concedido para cada residência, e com esse projeto então acaba sendo de forma automática o desconto de acordo com a cota da residência, e em caso da comunidade não concordar com o desconto que lhe for concedido, pode vir até a prefeitura ainda fazer um protocolo que a equipe vai lá revisar o desconto e avaliar de acordo com cada situação.
Vanderlei.
Também gostaria de deixar meu parecer, presidente. Esse projeto vem ao encontro que eu defendi no ano passado, o senhor é prova disso, de uma forma mais simplificada, acho que o colega foi feliz na manifestação, porque desta forma simplifica, as pessoas estão esperando uma atitude da administração para também poderem saber de que forma se organizar. E lembrar que esta lei revoga as duas leis aprovadas aqui no ano passado. A de janeiro, que foi elaborada em cima da enchente de setembro, que já trouxe muita destruição, e depois no final do ano, então baseado na outra enchente que veio maior ainda, né? Então deve ser bem divulgado isso para as pessoas saberem que aquelas leis que lá foram divulgadas, e muitas talvez têm lembrança de alguma situação, que estas não existem mais, não valem mais para fins de pagamento de IPTU. Vai valer então esta aqui, se a casa assim aprovar. Obrigado.
Ricardo.
Não sei como vai funcionar isso aqui, de um jeito ou de outro. Esse projeto, sem dúvida, não temos hoje como fazer diferente. Mas nós hoje aprovando esse projeto, como vamos ficar daqui para frente com outras enchentes que possam vir a acontecer? Como vamos depois prosseguir com isso? Porque provavelmente, hoje nós dando isenção de IPTU, se baseando em cotas, depois vamos ter que continuar algum projeto nesse sentido, porque enchentes vão acontecer. Como vai ser isso no futuro? Será que não é da gente, antes de aprovar essa lei, ver como vai ser no futuro também isso?
Cada caso é um caso, né, Ricardo? Como teve a enchente de setembro de 2023, foi feito um projeto. Aí veio a enchente de maio, teve que se mudar de novo e foi feito outro projeto. Hoje estamos aqui com mais um projeto para simplificar e facilitar para a população. Vanderlei? Sim, era isso que eu ia chegar agora no momento. O IPTU de 2025. Daí para frente vai ser de novo um outro caso. Tomara que não precisamos mais vir aqui para votar e analisar um projeto de IPTU referente a uma enchente.
Eu vejo que esse projeto atende a necessidade para o exercício de 2025. Isso é fato. Mas a gente também não pode votar um desconto para 2026, que pode ser um ano que não ocorram enchentes, né? Então eu acredito que a cada ano, conforme os eventos acontecerem ou não, a gente vai ter que estabelecer leis que atendam às necessidades.
Bom, e para lembrar, assim, colocar para a população que os boletos estão aqui na prefeitura, então o pessoal pode vir retirar ali. E como o colega colocou, e está no projeto, que se alguém não concordar, se sentir lesado de alguma maneira ali, que
perdeu mais o seu valor venal do imóvel, pode protocolar que vai ser avaliado. E os boletos estão ali, né? Diferente de outros anos que a população tinha que retirar no site da prefeitura.
Rocha?
Acho que, escutando os demais colegas, eu vejo um ponto que, na minha opinião, eu estava esperando um projeto nesse sentido. O desconto do IPTU, eu achei que viria de forma única. Se o fulano foi atingido lá na casa 1,5 metro, ele teve a perda que nem o cara que perdeu com 2 metros, 3 metros de altura a água dentro da casa. Então, eu esperava que esse projeto ia contemplar a todas as pessoas atingidas que perderam as suas coisas dentro de casa da mesma forma. Se o município queria abrir mão de 2 milhões, que se calculava daquelas pessoas, daqueles moradores que perderam, se a casa foi invadida por 1 metro, a gente tem ciência. Os móveis se perdeu do mesmo jeito que se perdeu uma casa de 2 metros de água. Então, se viria, o município queria dar um desconto de 2 milhões, que se buscasse um índice, vamos dizer, 30% contempla esses moradores em geral. Mas como o projeto veio dessa forma, não vou ser eu que vou ser diferente dos outros, mas eu gostaria muito que essa ideia de beneficiar todas as pessoas que foram atingidas do mesmo índice, ou seria dar uma igualdade. Porque a perda, ela não foi somente daquele cara que perdeu tudo. Esse cara que perdeu toda a casa não paga nada. O cara que perde lá numa cota que a água chegou 2,5 metros, tem um desconto de 30%. O cara que na cota entrou 1 metro, ganha 10% ou 15%. Eu, no meu ponto de vista, eu acho injusto. Mas vou votar a favor, porque eu sei que os colegas também, a maioria, defendem esse projeto.
O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Do contrário, se manifeste. O projeto está aprovado. Projeto 08, 09, 010, 012, 014, 015, de 2025 do Executivo. E o anteprojeto 02-2025 do Legislativo, baixas comissões. Explicações pessoais, 2 minutos sobre a posição tomada na sessão.
Presidente, gostaria só de complementar sobre a questão das pontes que vão ser executadas. Ano passado eu fiz um pedido para que houvesse uma observação em cima da ponte da João Antônio Rauber, que ela não deveria ficar no mesmo tamanho que ela está hoje. O projeto foi encaminhado e ela foi encaminhada para ficar do mesmo tamanho que ela está hoje. Então, hoje, a administração teve que entrar com um pedido para a Defesa Civil Nacional, mudando o projeto para alterar a largura da ponte, para ela ficar do mesmo tamanho das outras pontes. E se esse projeto for negado pela Defesa Civil Nacional, o município vai ter que entrar com contrapartida de valores para fazer ela ser mais larga. Por quê? Vamos fazer ela hoje da mesma forma que ela está, para lá na frente, bem próximo, nós tivermos ali uma pavimentação, um asfalto, onde vamos ter que mexer novamente, sendo que, se tivesse mandado o projeto logo certo, esse valor teria vindo da Defesa Civil Nacional e não sairia do bolso dos contribuintes do município. Então, reforço o pedido que tem que ser dado mais atenção a esse tipo de situação.
Em nome de Deus e da lei, dou por encerrada a sessão.